É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição deste programa que faz diferença nas suas quartas com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 1º de maio, 10 e quarta-feira, Dia Internacional do Trabalho. A Hora do Bebê está no ar. É hora de começar mais uma edição voltada para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Célio. Eu sou Deise Andrade.
Bem, bem. E eu sou o Célio Santos. Boa tarde, Deise.
É todo dia, é tão bom se molhar, a alegria. Vem um chua-chua, o meu shampoo e o sabonete em mãos. Abro o chuveiro e canto essa canção. Ah, 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 ah. Banho vou tomar.
Nessa preguicinha de feriado, esta música se chama Banho Eu Vou Tomar, de autoria do desenho educativo Jacaré Elvis. Você já pegou sua banheirinha hoje? Separou seu sabonete, toalhinha e seu shampoo? Porque o clima deste mês tem cheirinho de sabonete e cuidados essenciais com os seus bebês.
Exatamente, Deise. Como nós dissemos no programa anterior, o mês de maio será voltado para os cuidados essenciais com os bebês e também para a doação do leite humano. A propósito, você se lembra de que na semana passada a gente fez uma breve retrospectiva? E agora?
Agora, Célio, como avisamos no programa passado, vamos falar sobre os cuidados essenciais com os bebês? Surgiram diversas dúvidas. Estamos aqui para ajudar nossos e nossas ouvintes. Você sabe que existe o Dia Mundial da Higienização das Mãos?
Esta é uma pergunta que não quer calar e alerta que não pode silenciar. Não esqueçam de lavar as mãos. Isso eu já sabia, viu, Deise? E vamos lá, então. Boa tarde especialmente para você, mamãe e papai, que estão aí curtindo o feriadão em família. Obrigado pela audiência.
Muito bem, Célio. E assim começamos a 11ª edição do nosso programa com o tema do mês de maio. Muito importante. Escutem só. A participação da família nos cuidados essenciais com os bebês. Lembrando que estamos sempre recebendo sugestões de músicas e a trilha do programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Vamos conferir o que a nossa produção preparou para esta Hora do Bebê?
Hora do Bebê? Que legal!
Ora sim, Célio. Então, sempre temos informações sobre o Hospital Esaú Matos e desta feita com ênfase nos calendários de saúde. Como já dissemos hoje, existe um Dia Mundial de Higienização das Mãos e esta data é muito importante para os hospitais, em geral. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa importância.
Na Hora do Blá Blá Ex, o assunto em destaque são os cuidados com as mãozinhas dos bebês. Você sabia que a gente não deve beijar as mãozinhas dos bebês recém-nascidos? E mais outras perguntinhas para você. Você sabe cortar as unhas dos seus bebês? Sabe que existem cuidados que as visitas devem tomar ao visitar um recém-nascido?
Célio, essas perguntas são tão importantes que parecem tão bestinhas, né? Mas sobre tudo isso, vamos conversar com a doutora Judite Neta, coordenadora em neonatologia do Hospital Esaú Matos, que vai nos falar sobre alguns cuidados essenciais com as mãozinhas dos recém-nascidos.
Convidamos também a enfermeira Bianca de Souza, que vai responder algumas dúvidas dos ouvintes sobre hábitos no ambiente hospitalar que são diferentes dos hábitos de higiene em casa. Eu mesmo tinha muitas dúvidas, mas daqui a pouco a gente detalha este assunto.
E na Hora do Chocalho, nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt entrevistou a Laisla Pires, que é fisioterapeuta neurofuncional infantil. Ela vai tirar um pouco das nossas dúvidas respondendo ao Benício e a você também sobre o uso de luvinhas nas mãos dos recém-nascidos. Será, Célio, que isso é bom ou ruim?
Vamos saber com ela daqui a pouco. Na Hora da História, nossa colaboradora Lili Sampaio, do Amor em Fotos, deu algumas dicas de como escolher o momento certinho para fazer as fotografias dos seus bebês. Um ótimo presente para a família, hein?
As Fernandicas trazem a agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. Portanto, para você que nos acompanha pela internet através do esbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo e bem-vinda e anote o nosso WhatsApp 77 98836-8533, pois a Hora do Bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
Hora do Bebê? Que legal!
Descomplica, descomplicamos, e aqui estamos para continuarmos a descomplicar a língua dos bebês. Vocês, nossos ouvintes, já sabem que é sempre uma satisfação pra gente. Então, vamos lá!
A Hora do Blablaês.
Uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma.
Lava outra! Esta música Lava as Mãos do Palavra Cantada, ó, música da década de 90, para mexer um pouco com o imaginário dos pais, que são exemplos para os bebês. Célio, é num tom de brincadeira que a gente semeia a devida pitada de seriedade indispensável a mais um tema da nossa programação.
Por meio do tato, as crianças descobrem o mundo. De tanto explorar objetos desconhecidos, os pequenos acabam entrando em contato com micro-organismos malfeitores. Bactérias, vírus, vermes e protozoários, todos invisíveis a olhos nus, se alojam, inclusive, entre os dedos da criança. Mas nada de pânico, gente. Essa exposição é necessária para desenvolver e fortalecer o sistema imunológico dos pequenos.
O problema acontece quando estes germes se acumulam em grande quantidade nas mãos e são levados à boca, ao nariz ou aos olhos. A partir daí, podem adentrar o corpo do pequeno e desencadear diarreias, gripes e até mesmo conjuntivites. Para prevenir doenças mais graves, basta ensiná-los a ter hábitos de higiene, como um simples gesto, lavar as mãos.
Exatamente, Daisy. Nos primeiros meses de vida, os bebês não exploram chão e objetos tão frequentemente. Apenas o banho deve dar conta de manter as mãos da criança asseadas. Se perceber alguma sujeira aparente, deve-se limpá-la com uma gaze e água, sem usar produtos.
Quando o bebê começa a engatinhar, Célio, por volta dos 8 meses, o cuidado com as mãozinhas deve aumentar. Quando acaba a diversão, é hora de ir para a pia e mandar a sujeira toda embora. Para evitar que seu explorador fique com as mãos cheias de germes, nada melhor que manter os cômodos por onde ele brinca sempre limpos.
Como é lema, compromisso e prática do nosso programa sempre levar informação com precisão, estivemos durante esta semana no Hospital Esaú Matos e entrevistamos a coordenadora de neonatologia da pediatria, Judite Neta, para tirar dúvidas sobre cuidados com as mãozinhas dos bebês recém-nascidos e os mais grandinhos. Vamos ouvir?
A Hora do Blablaês.
Boa tarde, doutora Judite. Com gentileza, quais são os cuidados que a família deve ter com as mãozinhas dos bebês?
Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos que estão ouvindo o programa. Então, todos nós, em algum momento da vida, a gente já ouviu falar aquela frase, né? Que mão de bebê não se pega. Muita gente ainda acha que é besteira, que é paranoia de mãe, mas não é, né? Então, a gente tem que sempre que lembrar que nossas mãos são fontes de bactérias, de germes, né? Hoje em dia a gente está o tempo todo, principalmente com o celular nas mãos. A gente está aqui pegando a maçaneta do carro, pega na chave do carro, pega no volante, pega em uma coisa, pega em outra, né? E ao ver o neném que você pega na mãozinha, o neném está sempre em contato com essa mão, nos olhos, na boquinha, no nariz, né? Então, quando a gente toca na mão e ele toca nesses lugares, a gente pode estar sendo fonte, né, de doença, de gripe, resfriado e entre outros, que a gente pode estar levando prejuízo à saúde do neném sem nem saber até que a gente está transmitindo alguma coisa ou não. Temos sempre que lembrar que o neném, ele não tem um sistema imunológico bem ativo, bem formado, muitas das vezes, né? Principalmente o recém-nascido, que é quando recebe aquele monte de visita em casa. Então, gente, vamos ter cuidado, vamos brincar, vamos cheirar, né? Mas pegar na mãozinha, não, tá? Tem a cabecinha, tem o pezinho que a gente pode, né? Apertar, cheirar, mas pegar na mãozinha, não, tá?
Sempre chegam pra gente perguntas aqui e a gente não sabe responder. Por exemplo, como devemos cortar as unhas dos bebês?
Bom, essa questão de cortar unhas do neném gera muito temor entre as mães, né? Isso, as mães têm muito medo de cortar as unhas dos bebês. E o que eu tenho pra orientar é o seguinte, a gente sempre, o adulto que vai cortar a unha do neném tem sempre que higienizar as suas mãos antes, né? Então, nós temos sempre que estar com as mãos limpas antes de manipular as mãos do bebê ou da criança, independente da idade, né? As unhas, elas têm que ser cortadas, sim, até para evitar isso, acúmulo de sujeirinha embaixo das unhas, e aí o bebê leva, ou a criança leva a mão à boca, aquela história que eu já expliquei, né? O ideal é que seja de tesoura com pontinha arredondada, própria para criança, né? E porque os cortadores também podem ser usados, mas os cortadores, eles não deixam a gente visualizar muito bem a área onde a gente quer cortar. Então, a gente pode acabar pegando pele, pegando cartilagem, e a gente não quer isso. Bom, então assim, se for possível, cortar com ele dormindo, né? Porque evita com que se mexa muito, evita com que chore muito. Então, cortar dormindo pode facilitar algumas vezes, certo? O tempo, né? Quando? Bom, se o bebê tiver uma unha com crescimento bom, às vezes acontece, já na primeira semana a gente pode cortar, sim, as unhas do neném, com todo esse cuidado que eu já disse, né? Existe também as luvinhas, que pode também proteger com que ele não se arranhe, né? Então, a gente pode lançar a mão desses artifícios, de uma lixazinha de unha, para evitar que fique aquelas pontinhas. E não tem segredo, né? É saber que a gente precisa cortar, saber que a gente precisa estar com as mãos higienizadas e com todo carinho, com todo amor, acaba que com a prática aí esse medo vai embora.
Qual a forma de higienização dos objetos que os bebês levam à boca?
Depende muito do material que ele é feito, né? Então, se ele for de tecido ou de pelúcia, basta lavar mesmo com água e sabão, pôr para secar no sol, né? Isso semanalmente, se ele tiver bastante contato, se levar na rua, se for um brinquedinho, uma pelúcia que ele for levar na rua, quando voltar, lavar, né, quando chegar em casa. E se ele for de plástico, de borracha, basta água e sabão e um álcool 70 resolve o problema, tá? Isso diariamente, certo? Então, não precisa e esterilizar, botar água quente, não precisa nada disso. Então, é muito simples o cuidado, mas que já evita muito problema.
E para finalizar, quais são os cuidados que devemos ter com os recém-nascidos quando recebem visitas?
Bom, quanto às visitas, existem as regrinhas básicas, tá? Que a gente tem que sempre que lembrar. Então, assim, nada de visita surpresa, né? Ligue sempre, combine com a mãe que vai visitar, né? Evite usar perfume muito forte. Por quê? Porque o neném, ele não tá acostumado a cheiros fortes. Pode ser sensível pro narizinho dele, pode ser sensível até pra pele dele, se você for pôr no colo, né? Se estiver doente, adie a visita para uma outra época, né? Não economize na higienização das mãos, ponto que a gente já falou bastante aqui, né? Procure fazer visitas rápidas, porque além do neném cansar e ele dormir a maior parte do tempo, a mãe tá cansada, precisa também descansar. Então, lembrar de não pedir para acordar o neném, né? Não pegar muito, não beijar, abraçar o bebê caso os pais não queiram. Respeitar sempre a orientação que for dada pelos pais, né? E nada de ficar palpitando, né? Dando palpites, o que a mãe deve e o que a mãe não deve fazer.
A hora do Blablaês.
Célio, mais uma entrevista esclarecedora, hein? Mas fica aqui um alerta agora para as famílias em geral. Quando for visitar um bebê no hospital ou ser acompanhante da gestante, evitem sentar nas camas com a roupa que veio da rua. Há alguns relatos que alguns acompanhantes não lavam sequer as mãos, Célio.
Pois é, cuidado, hein? Um bebê recém-nascido é desprotegido ainda. Precisa adquirir anticorpos, conhecer melhor o mundo. E já pensou se seu bebê adoece ainda nos primeiros meses de vida? Se ele mama exclusivamente, será bem difícil. Mas os cuidados essenciais dentro do hospital devem ser levados para casa. Toda a equipe está preparada para ajudar vocês, mas vocês precisam também ajudar a equipe de saúde.
Mas Célio, aqui ficou uma dúvida. Se você for de outra cidade, certamente viajou por horas ou dezenas de minutos e ficou com a sua acompanhante durante horas de trabalho de parto. Não é difícil ficar sem tomar banho? Então vai aí então uma dica que pode lhe ajudar bastante. Procure a assistente social ou grupo de humanização do hospital. Explique, pai ou acompanhante, a sua situação e a estes profissionais. Eles lhe orientarão da melhor maneira.
Às vezes a gente não tem nenhum lugar para tomar um banhozinho para cuidar de nosso bebê, né? Mas essa equipe sempre está disposta a lhe orientar corretamente. Essa dica esperta é da equipe de trabalho em humanização do Hospital Esaú Matos.
Muito bem, Célia. É sempre bom a gente receber dicas, né? Bom, depois deste alerta, para completar a entrevista que ouvimos há pouco, nós convidamos a enfermeira do Centro Obstétrico, a Bianca de Souza. Ela vai agora orientar as famílias sobre hábitos de higiene dentro do ambiente hospitalar. E também traz orientações simples de higiene que pode salvar a vida do seu bebê.
São perguntas das nossas ouvintes. Perguntas estas que chegam para nossa produção por WhatsApp ou e-mail. Obrigado a vocês que enviaram estes questionamentos da edição de hoje da Hora do Bebê. Então, fala mamãe!
Boa tarde, meu nome é Tamile, tenho uma filha que se chama Cecília, tem 4 meses e eu queria saber por que no hospital as enfermeiras demoram tanto para dar banho no bebê e por que sempre tem um horário certo, sempre pela manhã.
Boa tarde, Deise, boa tarde, Célio, boa tarde, queridos ouvintes. Na realidade, dentro do Esaú, nós respeitamos o intervalo de 12 horas para dar o banho, entre o nascimento e o banho. Por que isso acontece? Porque recém-nascidos são particularmente muito suscetíveis à hipotermia. O que é hipotermia? É a queda de temperatura. Existe uma temperatura ideal para se manter esse recém-nascido, que é entre 36,7 graus e 37,3 graus. Quando esse intervalo coincide com a noite, o banho será realizado pela manhã, mas não é via de regra. Poderá ser realizado à tarde também. O intervalo que a gente respeita é um intervalo de 12 horas. Por que adiar o primeiro banho é importante? Porque adiar o primeiro banho pode diminuir de maneira significativa o risco de complicações no recém-nascido, como hipotermia, que é a perda de calor, hipoglicemia, que é a queda de açúcar no sangue, e ao passo que vai facilitar o contato e a amamentação entre mãe e seu filhinho.
Olá, meu nome é Brena Mota. Sou de Itambé e gostaria de saber quais são as dicas para os visitantes quando forem visitar o bebê no hospital.
É importante falar aqui no papel do hospital na prevenção da infecção hospitalar. Por isso, essas dicas são essenciais para que isso aconteça. O visitante, ao chegar no hospital para visitar a mãe e seu bebezinho, deve lavar a mão, não deve sentar na cama da paciente. Não devem entrar todos de uma vez para visitar a paciente, porque vão chegar outros visitantes também e vai ficar muita gente dentro do quarto correndo risco de aumento de infecção hospitalar e principalmente não pegar o bebê dos outros, porque vocês não conhecem o tipo de problema que aquele bebezinho pode ter ou não. Então é importante que essas dicas sejam respeitadas para evitar a infecção hospitalar e para evitar a infecção cruzada dentro do hospital.
Oi, meu nome é Daniela, eu sou mãe de Clarice e tem uma dúvida que eu queria tirar, que é porque minha avó e minha mãe ficavam comentando bastante de que é muito comum as pessoas irem visitar e sentar no leito da mulher que, ou da parturiente ou da mulher que acabou de. Da mulher recém-parida, né? Que acabou de dar à luz. E eu queria saber quais orientações você dá para esses acompanhantes nesses casos. Porque elas sempre comentavam, cuidado para quando alguém visitar, não sentar no leito. E eu ficava sem entender assim, muito bem o que fazer nesse sentido e como orientar os meus acompanhantes, principalmente, né? E aí eu queria saber o que fazer nessas situações.
É importante esclarecer à população que não se deve nunca sentar ou deitar na cama da paciente parida. Tudo no hospital é feito para atender às necessidades da mãe e do filho. Quando uma pessoa vem da rua e senta na cama, pode favorecer o desenvolvimento de uma infecção, pois sua roupa vem da rua. Ali pode haver fungos, bactérias, vírus, que podem provocar uma infecção na mãe e no bebê, principalmente no bebê que não tem a proteção ainda, anticorpos, contra vírus, bactérias e fungos.
A hora do Blablaês.
Obrigada, doutora Judite Neta e enfermeira Bianca, também carinhosamente chamada de Bia, lá do Centro Obstétrico, por estas informações, tá? Mais dúvidas, então envie pra gente pelo WhatsApp 77988368533 ou através do nosso e-mail programa@hbb.gmail.com.
Hora do bebê?
A Kelly poderia ter sido mãe. O Alisson poderia ter se casado. A Carol poderia ter aproveitado a infância. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida em risco. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. Faça parte do movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinabrasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Você sabia que no Hospital Exaú Matos, a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma doula? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
É hora de mais um importante depoimento enviado para o nosso programa. Desta vez foi da mãe Erleide Maria, também conhecida como Leide, mãe de João Felipe, um bebê prematuro. Ela nos conta como foi esse período no Hospital Exaú Matos, quando ela aprendeu alguns cuidados essenciais com os bebês. Vamos ouvir?
Olá, meu nome é Erleide, sou mãe de prematuro, sou a mãe do João Felipe. Ele nasceu com 30 semanas de gestação, medindo 30 centímetros, apenas 1,50 kg. Chegou a pesar 900 gramas. Ele era considerado pequeno para a idade gestacional. Foram 20 dias de UTI, 20 de semi-intensiva e 17 de mãe canguru. Ao todo, formando 57 dias no Hospital Exaú. Ele nasceu só com o pulmãozinho funcionando, e muita dificuldade para respirar, infecção no sangue e muitas outras coisas, que é uma longa história se for contar. Mas graças primeiramente a Deus e toda a equipe do Exaú, só tenho a agradecer. Fui muito bem tratada desde quando fui internada, meu filho muito bem cuidado ainda. E passei, foi uma experiência muito grande esses 57 dias aí, mas graças a Deus, toda a equipe, pessoal, muito gente boa, pessoal da UTI, então, muito carinho com meu filho. E hoje tá em casa com 1 ano e 6 meses, tá aqui só bênção em casa. É furacãozinho da casa aqui. Mas graças a Deus hoje só bênção mesmo, só tenho a agradecer a Deus e toda a equipe aí do Hospital Exaú Matos que me acolheu muito bem.
30 centímetros, Célio. Pense que o João Felipe nasceu com 30 centímetros, gente. É menor que uma régua. É por isso que a gente não pode deixar de mandar um alô, gente, para um pessoal da pediatria. E aí eu me refiro a todos os funcionários, inclusive o pessoal do serviço geral. Receba o nosso abraço. Cuidar dos espaços de um hospital, deixar tudo limpo e cheirosinho. Só o pessoal da higienização que incansavelmente sabem o que é isso. Esse pessoal dá um duro danado limpando os corredores dos hospitais, eu vejo, viu?
É, o pessoal joga duro, Deise. Mas continuando sobre limpeza e focando na higienização das mãos, vocês sabiam que 5 de maio, domingo, é o Dia Mundial da Higienização das Mãos?
Bem sério, mas por quê? Um ato tão simples precisa de data para ser lembrada? A resposta é simples. Atualmente, programas que focam a segurança do paciente no serviço de saúde tratam como prioridade o tema da higiene das mãos.
Embora a higiene das mãos seja a medida mais importante e reconhecida há muitos anos na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, colocá-la em prática ainda é um desafio. E olha que estas infecções incluem aquelas provocadas por micro-organismos multirresistentes. Daí, a necessidade de medidas de higiene que promovam a segurança dos pacientes, profissionais e usuários dos serviços de saúde.
Todos devem estar conscientes da importância da higiene das mãos na assistência à saúde. É, para a segurança e qualidade do cuidado prestado.
Mas para falar mais sobre o Dia Mundial da Higienização das Mãos, estamos na linha com a coordenadora enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Esaú Matos, a Andressa Baleiro.
Hora do bebê!
Boa tarde, Andressa. Por favor, nos fale um pouco sobre a importância da higienização das mãos. Um ato que a gente considera tão simples.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Então, desde criança, aprendemos com nossos pais a importância de lavarmos as mãos antes das refeições e após irmos ao banheiro. Mas você sabia que o simples fato de lavarmos as mãos impede o surgimento de diversas infecções, como diarreia, gripe, resfriado, doenças de pele e até mesmo infecções no estômago? Então, em instituições de saúde, a higiene eficaz das mãos desempenha um papel fundamental, permitindo a segurança de pacientes e também dos profissionais. Infecções estas relacionadas à assistência à saúde são infecções adquiridas durante a prestação de cuidados de saúde e constituem um fator de risco para o desenvolvimento de sepse, que são infecções generalizadas. Mas podemos evitar isso.
Andressa, boa tarde. O que você orienta aos pais e acompanhantes dentro do ambiente hospitalar?
Eu oriento, Célio, que sempre lave as mãos. Antes de tocar na criança, antes e após sair do banheiro ou tocar em algum objeto, como celular, mesa, cadeira, maçaneta, entendeu?
Andressa, no ambiente hospitalar, vocês trabalham a conscientização dos profissionais para higiene das mãos?
Sim, Deise, pois observamos que a cada ano, centenas e milhões de pacientes em todo o mundo são afetados por infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAs, e elas são consideradas como um dos eventos adversos mais frequentes nos serviços de saúde. Os micro-organismos resistentes podem ser transferidos aos pacientes por meio das nossas mãos, nós profissionais de saúde. Assim, quando nós realizamos assim, a higiene das mãos, ela é considerada como uma das principais ações para reduzir a transmissão de infecções e micro-organismos resistentes. E isso vale em todo hospital, independente de todas as instituições de saúde, pois consiste em medidas essenciais para a prevenção e controle dessas IRAs e já foi comprovado. E isso promove a segurança do paciente, também para os profissionais e usuários do serviço de saúde.
Para finalizar, Andressa, a gente sempre deve lavar as mãos apenas com água e sabão?
Oi, Célio. Pode também ser utilizado álcool gel de 20 a 30 segundos a higienização, mas só deve ser utilizado caso as mãos estejam limpas, sem qualquer sujeira visível. Se as mãos estiverem sujas, é preciso primeiramente lavar por 40 a 60 segundos com água e sabão em todos os locais da mão. E isso inclui palma, dorso, entre os dedos, unhas e punhos. E é importante lembrar que deve ser retirado todos os adornos. E isso envolve anéis, pulseiras, relógios, aliança também. Porque são
depósitos de sujeira. E se a gente não retirar, não vai ter sido realizada uma higienização eficaz. E só para lembrar, nesse mês de maio, no dia 5, é considerado como Dia Mundial de Higienização das Mãos e é marcado por mobilização em todas as unidades hospitalares, e aqui no hospital não é diferente. Então, trabalhamos com a conscientização de todos os profissionais de saúde, com todos os passos para a realização dessa higiene eficaz. Então é isso. Obrigada, Deise. Obrigada, Célio. Obrigada a todos os ouvintes.
Agradecemos a enfermeira Andressa Baleeiro, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista. Lembre-se, família, um bebê na família é responsabilidade compartilhada de todos deste núcleo familiar.
E agora o nosso alô vai para todas as enfermeiras, enfermeiros e técnicas e técnicos do Hospital Exaú Matos e principalmente os que são do Centro Obstétrico. Nessa hora eles devem estar cuidando dos bebês, algumas na sala de pré-parto e outros atendendo nas enfermarias, Deise. Bom trabalho especialmente para todos vocês, viu?
Muito bem, Célio, ainda mais nesse feriadão. Tem uma equipe lá que trabalha e joga duro. Agora, Célio, vamos ao momento da música do ouvinte. Nós recebemos o recado de Maiara Herta. Ela é mãe de Cecília, carinhosamente chamada de Ceci, de 1 ano e 11 meses. Ó, pertinho de completar 2 anos, hein? Ela escreveu assim: Olá, Deise e Célio. Eu estou adorando ouvir o programa, aprender tantas dicas e relembrar tantas outras coisas do início da maternidade. Eu gostaria de pedir uma música que foi e ainda é muito importante para mim e minha filha. Eu cantava para ela ainda na barriga e hoje ela adora quando eu canto para ela dormir. É a música Só Agora, da Peach. Agradeço muito e desejo cada vez mais sucesso para vocês. Beijo. Obrigada, Maiara.
Sucesso bom, Maiara, é compartilhado para todos nós, viu? Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, pare tudo e sinta a sensação que somente uma música consegue causar em nós e em nossas crianças.
Alô, pessoal do posto Diogo de Castro, que está agora no feriadão lá do bairro Guarani. Eles também entraram em contato conosco avisando que estão ligadinhos na hora do bebê. Esta música vai também para o pessoal do Laboratório Central, em especial a Sueli, que sempre nos encontra nos corredores e diz que tem ouvido os programas.
Baby, tanto a aprender, meu colo alimenta você. Agora
neste clima da música, só agora na voz de Pete, vamos ler os recadinhos desta semana, naquela brincadeira real e virtual nossa de cada mensagem que você nos enviou.
Hora do bebê?
A Carol mandou dizer que quando alguém pega na mãozinha do bebê, falta morrer quando pegam. A cada pegada eu tenho um infarto. Daniela Sampaio diz que não e não, não gosta que pega na mão do bebê. Lara Guzmão diz que não mesmo. Meu neném com 6 meses contraiu um vírus herpagina. Já são 3 crises de muita dor. Olhe, olha o alerta. A Amanda diz que evita sempre pegar e não gosta quando pegam. A Dani França, de Belém do Pará, nós estamos lá em Belém. Que legal, ó. Não gosto que peguem. Os pequenos vivem com a mãozinha na boca. Não peguem. Tá bom, Dani. Você é em Belém aí. A Lore diz que... Lore Miranda. Tenho vontade de matar quem pega. A Isabel Aquino, ela diz que ela não é mãe, mas fez uma pergunta pra gente. Com minhas mãos bem higienizadas e com muita delicadeza, será que faz mal pegar na mão dos bebês? E, além disso, ainda teve uma sugestão aqui da Bárbara Cabral, que nos enviou um Instagram, que agora não dá pra ver aqui o nome direitinho, mas que tem histórias falando sobre bebês. Bárbara, obrigada pela dica, eu vou dar uma olhada aqui pra você. Um abração, tá?
É isso aí, pessoal. Assim como os nossos ouvintes participam, vocês também podem o fazer através do WhatsApp. É o 77988368533. Anote aí, 988368533. Ou através do nosso e-mail, programahbb@gmail.com. Anote, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Mas, Deise, para a gente não deixar de responder os nossos ouvintes e cumprir aquela promessa que você fez na semana passada, de trazermos informações sobre as plataformas de armazenamento, portanto, de hospedagem, das edições anteriores da Hora do Bebê, a nossa produção foi atrás do nosso diretor da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, o Felipe Bittencourt. Portanto, antes de irmos para o intervalo, a resposta e esclarecimento a você que aguarda ansiosamente por esse momento, para sempre quando quiser ouvir, tirar dúvidas e rememorar as edições anteriores da Hora do Bebê, né? E aí, Felipe?
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Deise. Eu tô aqui para poder esclarecer alguns questionamentos de alguns ouvintes da Hora do Bebê sobre como ouvir o programa depois dele ter passado na rádio. Tá? Nós estamos providenciando aqui na Fundação a divulgação dos programas em algumas plataformas digitais como Spotify, SoundCloud, Deezer, para que os ouvintes eles possam ter acesso posterior à apresentação do programa na rádio ao vivo toda quarta às 13 horas. Além disso, também estamos providenciando o site, né, da Fundação, onde vai ter o link de todos os programas. Então logo logo a gente vai ter novidades e todo mundo vai poder escutar a hora que quiser, a hora que puder, o programa A Hora do Bebê, tá bom?
Que legal!
A Kelly poderia ter sido mãe. O Alisson poderia ter se casado. A Carol poderia ter aproveitado a infância. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida em risco. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. Faça parte do movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinabrasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A Hora do Bebê é um sucesso.
Opa! Agora é hora de chocalhar pra valer.
A Hora do Chocalho.
É de chocalho e chocalho que a gente se entende. Você que está acompanhando o nosso programa desde o início já sabe que hoje a Hora do Chocalho vai tirar dúvidas sobre a visão da fisioterapeuta que também acompanha os bebês nesta fase de descobrimento das mãos. Esta profissional vai nos indicar se podemos ou não usar luvas e tirar algumas dúvidas.
Se você tem dúvidas, ouvintes, nós temos o nosso correspondente mirim, bebê, o Benício Bittencourt. E ele já está se preparando ali para entrar no ar. É muito normal encontrar recém-nascidos com as mãos cobertas por luvinhas, até mesmo dentro de casa.
Exatamente, Daisy. Durante os primeiros meses de vida, muitos pais e mães ficam alarmados pelas extremidades geladas do bebê e acabam querendo cobri-las. Além disso, há a preocupação com as unhas, que causam arranhões na pele fina do pequeno. Por isso, muitos optam pelo uso das luvas.
É sim, Célio. O nosso bebê conversou com a fisioterapeuta Laisla Pires, que nos tirou algumas dúvidas sobre o uso das luvas e como isso pode afetar no desenvolvimento dos pequenos. É com você, bebê!
Boa tarde, Daisy. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Dessa vez, é sobre o uso das luvinhas nos bebês. Boa tarde, Laisla. Obrigado pela sua participação. Laisla, por que as mãos dos bebês ficam sempre geladas? Eles sempre sentem frio?
Boa tarde, Benício. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. A todos os ouvintes. Bom, normalmente o bebezinho, ele tende a apresentar as mãozinhas mais frias, realmente. Mas essas estão ligadas a questões mesmo assim de órgãos vitais e sistêmicas, né, do bebezinho. Normalmente em regiões mais centrais do corpo, né, em região de tronco, a gente normalmente entende que a temperatura ela sempre vai ser mais quentinha do que as extremidades, como mãozinhas e pezinhos. Então é por uma questão mesmo sistêmica, né? E isso não acontece no nosso bebê, não só no bebê, como nos adultos também, né? Então é por uma questão mesmo associada aos órgãos vitais, é uma questão sistêmica do bebezinho, certo, Benício? Eles nem sempre sentem frio. A temperatura do bebezinho ela é muito parecida com a temperatura do adulto. Então, às vezes, as mãezinhas, elas querem encher os bebês de roupa de frio, né? Por uma questão, assim, que acha que esse bebezinho tá com frio e, na verdade, ele não está. A temperatura do corpo é muito parecida com a nossa temperatura. Então, não deve, né, em períodos de muito calor, né, tá colocando muita roupa de frio no bebê. Não tem necessidade. A temperatura corporal, ela é igual para todo mundo. Certo, Benny?
Laisla, é verdade que as luvinhas prejudicam o desenvolvimento dos bebês?
Sim, Benício. As luvinhas, ela acaba não sendo a melhor amiga do desenvolvimento da criança, tá? Na verdade, a luvinha, ela prejudica muito no atraso, né, do desenvolvimento das mãozinhas. Por que isso? Normalmente isso está associado a descoberta, né? A descoberta do bebê é pelas mãos. Então, a mão na boca, a mão na face, uma mãozinha encontra a outra. A própria textura tátil, né, dessa mão, ela é muito limitada quando acontece o uso dessas luvinhas de formas excessivas. Isso principalmente em bebês prematuros, que já tendem a ficar muito tempo com a mãozinha fechada. Isso acaba limitando muito as habilidades motoras com as mãos futuras, né? Então a gente pede para que evite utilizar essas luvinhas, principalmente quando o bebê tá acordado, né? Que ele quer brincar com as mãos, olhar para essa mãozinha, colocar essa mãozinha em diversas texturas, colocar essa mãozinha na boca e às vezes isso é limitado pela luva. Então, realmente, o uso excessivo das luvinhas nas mãos, elas têm limitado muito as habilidades motoras dos bebês.
Laisla, quantos bebês começam a usar as mãozinhas para brincar?
Bom, Benny, as mãozinhas. Normalmente, o bebê ele descobre essa mãozinha desde precoce, né? Colocando ainda na boca, pegando na face. Mas a gente espera que as habilidades com as mãos, elas aconteçam por volta de 3 meses de vida. É quando o bebê encontra uma mãozinha na outra. Ele já é capaz de pegar no brinquedinho, de fazer movimento de garra, né? E tudo isso tem que acontecer até os 3 meses de vida, né? Então a gente precisa ficar bem de olho nesses marcos de desenvolvimento, porque encontrar a mãozinha na linha média e brincar com essa mão, encontrando um brinquedinho, é extremamente importante para o desenvolvimento infantil, tá bom, Beni? Então vamos ficar bastante atento aí com as habilidades das mãozinhas das crianças.
Muito obrigado. Entrevistei Laisla Dutra. Aqui quem falou foi correspondente Mirim, bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado, Laisla Dutra e Benício, por suas contribuições. E você, nosso ouvinte, lembre-se, informação boa é aquela que a gente entende tirando nossas dúvidas. Só assim a gente evolui, viu, Deise?
Agora tem um alô para os estudantes de fisioterapia do curso da FAENOL, onde a Laisla é professora. Eles têm um projeto bem legal com a participação das mães da UTI neonatal do Hospital Isaú Matos. Você sabia, Célio?
Tô sabendo agora.
Parabéns, Laisla.
Parabéns mesmo. Voltando às curiosidades, e como sempre, neste momento do programa, nos referimos às curiosidades musicais. Vamos falar sobre o Jacaré Elvis.
Bem, bem.
É mais um trabalho voltado para os bebês. Mais um motivo de alegria nessa nossa quarta-feira de feriadão.
Banho vou tomar. Eu fecho a água pra economizar.
Bem, 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 bem.
Todo amor que eu sinto por você andei transformar. Remedinho cheio de beijinhos para poder te curar.
Célio, esta música chama-se Minha Saúde. É a música do Jacaré Elvis. Nome engraçado, né, gente? Mas é o seguinte, com a intenção de transformar momentos difíceis do relacionamento entre pais e filhos em boas memórias, o Animar Estúdio, responsável pela maioria das animações do grande sucesso como Galinha Pintadinha, iniciou seu projeto O Jacaré Elvis e os Amigos.
Em 2013, lançaram o primeiro clipe deste projeto no YouTube. Eles queriam ajudar papais e mamães com temas como escovar os dentes, escola, alimentação, enfim, abordagens nesta linha educativa.
André Pádua, sério, um dos criadores do Jacaré Elvis, afirma no blog dele assim: depois de muito pensar, decidimos que o jacaré, que era careca, mas tinha uma peruca do Elvis, seria o personagem principal da turma. Daí vem um nome bem engraçado e lúdico, Jacaré Elvis.
Não perca a hora, vá sem demora.
Aí está a dica de hoje então para você, nosso ouvinte. Pesquise no YouTube a playlist do Jacaré Elvis. São músicas com uma sonoridade dançante, clipes e histórias que trabalham o imaginário infantil. Ótimas para ajudar a família a dar bons ensinamentos aos bebês, como tomar remédio, escovar os dentes, tomar banho e muito mais. Aproveitem e visitem a página deles, é o www.jacareelvis.com.
Hora do Bebê?
Neste clima de descobertas, vamos dar dicas de como fazer fotografias em família com o seu bebê. Mas quem vai nos ajudar é a nossa colaboradora Lili Sampaio, ela que é do amor em fotos.
Que amor, hein? Família, atenção, mãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentados? Preparados? Pegue um bloquinho na mão e não esqueça da câmera na outra, hein? Aumenta o volume e vamos lá!
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
Boa tarde, ouvintes do programa Hora do Bebê. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Eu sou Lili Sampaio, sou fotógrafa, mãe de três meninas lindas, Ana Lu, Maria Flor e Liz. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência deliciosa que é fotografar bebês recém-nascidos. Bom, eu tenho uma empresa de fotografia aqui em Vitória da Conquista, que inclusive atende a região também, que é Amor em Fotos. Lá a gente
faz esse tipo de fotografia que abrange não somente o recém-nascido, como a família inteira. Então a gente trabalha com gestante, com a família, com ensaios de rotina, com aniversários. Mas eu confesso a vocês que assim, o meu xodó são as fotografias de recém-nascido. Mas é óbvio que para fotografar um recém-nascido, a gente precisa muito mais do que técnica no sentido da fotografia. Eu acho que saber mexer na máquina, entender de ângulo ou de composição, é o menos importante. Fotografar um recém-nascido é algo muito sério. Então a gente precisa estar muito preparado, muito capacitado para receber um bebê, né? No nosso caso, a nossa equipe é totalmente preparada para fotografar um recém-nascido. A gente tem cursos na área, né? Então a gente tem especialidade na área da fotografia do recém-nascido, no sentido da segurança, como funciona um recém-nascido, qual a sua fisiologia, o que pode ser realizado em relação às posições, como o nosso ambiente tem que estar preparado para receber esse bebê. Então a gente tem noções de a higienização apropriada, de infectologia, de como lavar os acessórios, de qual a temperatura ideal para receber esse bebê, porque esse tipo de fotografia, que são as sessões newborn, né, que são as fotografias de recém-nascido, elas são muito delicadas. A gente recebe os bebezinhos no nosso estúdio, eles não estão nem com um mês ainda. O ideal é que eles estejam com 15 dias. Então tem que ter muito cuidado, né? Os pais confiam na gente, então a gente precisa se dedicar ao máximo para o que a gente está fazendo. O nosso foco é no bebê e a gente costuma dizer que é o bebê quem manda na sessão. Então, assim, a gente para quando precisa parar, se chorou, se tá com fome, se quer descansar, se quer acordar, se quer dormir, se tem que trocar fralda, a gente respeita o bebê. Então, essa troca que existe no momento dessa fotografia, eu ali fotografando, entendendo o bebê, respeitando o bebê, ninando, abraçando, acolhendo, fotografando, e de lá ele me correspondendo à medida que ele descansa, que ele dorme, que ele ri, que ele para, que ele quer mamar e que ele se faz entender. Isso é muito precioso e é o que me encanta na fotografia de recém-nascido.
A hora da história.
A Kelly poderia ter sido mãe. O Alisson poderia ter se casado. A Carol poderia ter aproveitado a infância. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida em risco. Mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. Faça parte do movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinabrasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Atenção, pessoal! A hora também é delas!
Agendinha cultural.
Que legal!
É hora das Fernandicas desta semana. Vamos conferir?
Boa tarde, Célio e Daisy. Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu estou aqui para dar dicas de como fazer brincadeiras com as mãos, ajudando para desenvolver os estímulos dos bebês. E essa dica vale para todos os tipos de bebês. Ouçam a dica! Assim que o bebê começar a descobrir as mãozinhas, você pode ajudá-lo a transformar esta descoberta mais divertida. À noite, antes de colocar o bebê para dormir, aproveite para apagar todas as luzes e use a lanterna do celular para fazer brincadeiras divertidas com as mãos. A sombra projetada na parede pode arrancar gargalhadas bem gostosas. A gente chama isso de teatro de sombras. Daí você pode criar historinhas enquanto fazem sombras com as mãos. Gostaram da dica? Muito obrigada, pessoal. E até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas.
Fernandicas é assim, pessoal. Sempre chegando. Valeu, Nanda!
Agendinha Cultural.
Que legal!
Minha gente, como tudo acontece ao seu tempo, a Hora do Bebê cumpriu a sua edição de hoje. Mas a gente continua à sua disposição pelo WhatsApp e através do nosso e-mail, viu?
Abençoados ouvintes, muito obrigada. Muito obrigada, Célio, também aqui, compartilhando. E a gente se despede com o Jacaré Elvis. Agora com a música Tudo Tem Hora. Até a hora de acabar o programa, ó. Até a próxima edição com um programa voltado para doação do leite humano. Você sabe que tem um dia só para ele. Mais detalhes na próxima A Hora do Bebê.
Lembre-se, bebê é coisa de adulto? Sim, você, mãe e pai, são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o nosso próximo programa.
Chegou a hora de ir embora. Alguém vem me chamar. Fui interrompido, tão entretido. Queria continuar a correr ou a brincar.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.